Os alunos e as alunas de Comunicação Áudio do curso de Comunicação e Relações Públicas do Instituto Politécnico da Guarda desenvolveram reportagens sonoras no âmbito da disciplina de Comunicação Áudio. As melhores reportagens vão ser agora emitidas na Rádio F. Mais Feliz é uma associação criada por Fernando Batista de Aveiro que, através da risoterapia, ajuda as pessoas a criar sorrisos. Desta vez decidiu ir mais além e realizou o sonho a duas pessoas, João Catarino, que foi a Lisboa e que não visitava há 20 anos, e Mário Domingos, que foi à Mortosa, local que não via há quase 50. Uma reportagem para ouvir de Beatriz Cruz.
Fernando Batista, de 51 anos, natural de Vagos, distrito de Aveiro, em 2011 criou a marca Mais Feliz a partir de uma brincadeira e da vontade de ser melhor para si e para os seus alunos.
A primeira coisa foi ir fazer formação na área de coaching, sem pensar em mais nada, só pensar nos alunos. Depois surgiu publiquei o livro Sucesso na Escola, Êxito na Vida, mas nessa altura já tinha feito em 2009 a formação internacional em yoga do riso também para a escola, mas só que aquilo teve um sucesso grande e em muito pouco tempo estava fora da escola já a fazer para a comunidade numa empresa que me ofereceu uma sala.
A Associação Mais Feliz utiliza a risoterapia para ajudar pessoas de qualquer faixa etária a sorrir. O criador da associação explica como consegue arrancar sorrisos a qualquer um.
A risoterapia são exercícios lúdicos, intercalados com exercícios de respiração, e nós já temos uma risoterapia mais feliz, que é algo único nosso que nós fazemos e os outros não fazem como nós. Em que nós trabalhamos a área comportamental, a área relacional, com exercícios práticos e trabalhamos isso com as pessoas, querem a nível organizacional, nas empresas, ou a nível da educação, ou a nível da saúde, ou a nível do envelhecimento, que é uma área bastante interessante.
Nem tudo foi um mar de rosas na criação desta associação. Apesar de passar por algumas dificuldades, Fernando Batista não desistiu, olhou em frente e continuou criando o seu sucesso.
No início, o menos fácil era ter visibilidade na comunicação social quando nós fazíamos coisas e ninguém nos ouvia, ou pouca gente nos ouvia, apesar de um ou outro canal todos os anos fazer uma reportagem sobre nós, desde 2009, que penso que anualmente somos presença pelo menos uma vez em meios de comunicação nacionais. E vinha a pensar, agora é fácil, não é? As coisas acontecem naturalmente, mas antes nem nós a mandarmos, agora as pessoas já nos procuram.
Fernando Batista acrescenta os efeitos das sessões da risoterapia que faz por todo o país.
Cria um eu mais positivo, porque nós rimos e divertimos, e enquanto estamos ali, criamos um eu mais positivo, que depois comunica consigo de forma mais positiva, consegue ver o seu lado positivo e depois consegue ver o lado positivo dos outros e comunicar melhor com os outros. Eu penso que esta é a grande vantagem em termos pessoais, é eu ficar melhor comigo mesmo e depois isto é automaticamente transporte para a área social e nós socialmente estamos melhor uns com os outros. Como respiramos e como mexemos com as nossas células, ficamos com mais saúde física mesmo. E logo isso também leva a que o nosso cérebro fique mais arejado, ficamos logo com mais saúde mental.
No centro de dia de Carapelhos, em Mira, distrito de Coimbra, Carla Prina, encarregue de animação sociocultural, define como são as visitas de Fernando Batista.
Eles ficam tão radiantes, eles já sabem o que é que o Fernando lhes vai trazer. Já sabem que o Fernando lhes vai trazer alegria. E eles não têm nenhum tipo de estigma por causa do Fernando vir e lhes fazer rir, que é mais incrível ainda. Ele chega e eles, por isso, simplesmente riem.
Carla Prina afirma que Fernando Batista não deixa ninguém de fora nas suas sessões.
O que o Fernando fez foi andar com eles nas bicicletas, que andou com todos e todos adoraram. Foi mesmo as pessoas de cadeira de rodas andaram todos porque ele tem uma adaptada e foi espetacular. Eles vinham, era uma sensação de liberdade tão, tão linda de se ver o rosto deles. Nós fomos com eles, é realmente aquilo é espetacular.
A mais feliz já esteve presente em quase todos os pontos do país, mas foi neste centro de dia que decidiu realizar o sonho a dois senhores, João Catarino e Mário Domingos, como nos relata Fernando Batista.
O João já não ia a Lisboa desde a tropa, desde os 18, 19 anos, e gostava muito de ir ao Oceanário e passear um pouquinho a Lisboa e ir ao Cristo Rei, que esteve lá naquela altura. E, portanto, ele estava lá como que uma criança. O Timário já não ia ao coração da Ria de Aveiro, a zona da Mortosa, há 50 e tal anos. E fazer isso com o seu núcleo duro de amigos. Foi um dia também muito, muito bom, com uma história grande que ele nunca mais vai esquecer, nem eu, nem as pessoas que estão à volta dele.
João Catarino, de 64 anos, da Barra de Mira, distrito de Coimbra, explica o que sentiu quando foi realizar o seu sonho.
Eu adorei ir lá acima. E fui muitas vezes ao Cristo Rei, muitas vezes, mas lá acima eu nunca tinha ido. Aquilo é espetacular. Descrever aquela sensação de estar lá em cima e ver aquela zona toda que eu conheci cá por baixo. Aquilo não há uma sensação, sentiu assim grande. Mas foi uma sensação mesmo. Gostei muito.
E o Oceanário?
Ah, isso adorei. Os peixinhos para mim é tudo. O que mais gostei foi das lontras. As lontras são... É um bicho que eu tinha visto assim, uma nota lá nunca tinha visto.
Carla Prina acrescenta uma perspectiva diferente para a história de João.
E aquilo foi, para ele foi o trazer as recordações antigas, porque foram tempos duros, mas foram tempos felizes. Pelo menos é isso que eu depreendo cada vez que falo com eles.
Em modo de agradecimento, João Catarino refere Fernando Batista recordando a amizade que mantém.
Um abraço, um coração muito grande e dou sempre quando encontro. Eu adorei. Foi um amigo, eu tenho muitos, mas como este, se calhar não era mesmo. Ele compreende a gente. Não sei o que é que ele tem qualquer coisa de magia que ele leva a gente.
Mário Domingos, de 92 anos, da Gândara, uma pequena aldeia em Vagos, distrito de Aveiro, relembra o passado sem conter a sua emoção.
Foi o melhor sonho da minha vida. Foi ir à Mortosa. Eu conheço aquilo, eu andei lá 12 anos naquilo. Naquele ponto, mesmo onde a gente foi, eu andei lá 12 anos, não foram 12 dias. 12 anos, naquele sítio. Conheci aquilo. Como estou a ver esta mesa. Amor de Deus, senti-me feliz, pronto. A ilha dos americanos, carreguei lá centenas de vergadas de molhos. Conhecia aquilo, eu ontem conhecia aquilo tudo. Estava lá o Tibilar, comi lá muita caldeirada em guias, apanhei lá muito moluço no lago onde está a ponte.
Mário Domingos chegou em êxtase como conta responsável pela animação sociocultural.
E o Sr. Mário vinha encantado. Aquelas recordações trouxeram-lhe anos de vida. Pronto, ele vinha mesmo muito feliz, porque, e depois contou, antigamente era assim, e o meu pai... Porque ainda são recordações que eles têm com o pai, no caso dele tinha recordações com o pai.
Não existe uma idade específica para se praticar a risoterapia. No entanto, nos tempos que correm, Fernando Batista acredita que são os mais crescidos que precisam de rir mais.
Todos nós temos benefícios. Eu acho que os adultos têm que rir mais. Porque andam muito estressados, com pensamentos acelerados, provocados pela nossa era, daquilo que acontece, tecnologicamente, etc., excesso de informação. Portanto, aceleramos muito aqui o cérebro e nem damos pelo tempo a passar. Antigamente o tempo demorava mais a passar. Agora as coisas passam muito bem rápidas.
O fundador desta associação relembra ainda a importância de sorrir.
O rir ajuda a parar o cérebro. Daí se diz muito riso, pouco siso. Quando nós nos rimos, a parte cognitiva é desligada aqui no cérebro. Porquê? Porque gasta muita energia. E o rir também gasta muita energia. Então não podemos ter duas coisas no corpo a gastar muita energia. Uma delas tem que ser desligada.
O criador da Mais Feliz deixa um conselho a todas as pessoas.
sorriam mais olhos nos olhos uns dos outros. Na rua, passar na rua, não colocar a cabeça para o chão, olhar para a outra pessoa, sorrir olhos nos olhos. Se quiser dizer bom dia, diz bom dia. Mas o olhar olhos nos olhos com um sorriso estampado no rosto cria química positiva uns nos outros. Cria um ambiente mais positivo. Só isto.
A Mais Feliz, para além de realizar sonhos e tornar pessoas mais felizes, deixa também um rastro de sorrisos por onde passa.
Reportagem de Beatriz Cruz. Em abril de 2024, celebramos os 50 anos do 25 de Abril, marco extremamente importante e histórico para Portugal, onde passámos finalmente a ter liberdade de expressão. Atualmente, o Dia da Liberdade tem como símbolo o cravo, que foi a flor usada para colocar nas armas dos militares. A repórter Aurora Santos foi perceber a importância e recordar como é que foram os dias em que passou a haver liberdade no nosso país.
Era uma vez uma democracia.
Foi na madrugada do dia 25 de abril de 1974 que o povo português tomava conhecimento da revolução contra a ditadura do Estado Novo. Revolução essa que marcaria Portugal para sempre e daria finalmente início a uma bem merecida democracia. Mesmo com as ordens para ficar em casa, José Santos, que vivia no epicentro destes acontecimentos, foi um rebelde e diz recordar-se de intervir numa das inúmeras greves de Carris.
Intervi numa greve de Carris para evitar a saída de autocarros à porta da Carris em Cabo Ruivo, que mesmo assim houve fura greves, que depois as coisas correram mal para eles, que acabaram por ser agredidos. E pronto, isso é uma das fases, umas coisas que eu me recordo.
Participou também na crise do 25 de novembro, uma movimentação militar conduzida por parte das Forças Armadas, apoiando e manifestando pelos que trabalhavam, tais como os metalúrgicos.
Participei nas greves no 25 de novembro, que julgo eu que na altura estava-se para dar um golpe de Estado através do Spínola, e então na empresa onde eu trabalhava aquilo e de outras empresas foram para o Rallis, e eu acho que ainda morreu uma ou outra pessoa nessa altura, e as pessoas, pronto, foram dar apoio e manifestar-se no Rallis por causa dessa situação do 25 de novembro, enquanto eu participei também, não é? Aí pronto, e depois foi a uma outra greve, que aquilo era uma... Eu trabalhava numa zona com bastante indústria e nós participávamos, muitas das vezes participávamos e apoiávamos os trabalhadores de outras empresas que estavam junto de nós.
Diz não ter noção de que estava a vivenciar uma ditadura, pois havia muito pouca informação.
Naquela altura ele tinha a noção do que era isso, como os portugueses também não tinham a noção do que era. Por isso é que houve a euforia que houve quando houve o 25 de Abril. E pronto, porque as pessoas nunca ouviram falar disso, pronto, ou de fascismo, ou de revoluções, ou ditaduras, porque havia muito pouca informação, não é?
Diz ser propositada a desinformação e que eram maioritariamente os padres que informavam as pessoas sobre até em quem votar.
Foi um bocado confuso porque nós nunca tivemos habituados a revoluções, nem sabíamos que era uma revolução, nem sequer sabíamos o que era o fascismo, que era a palavra que não se ouvia falar e que não era emprego. E havia mais desinformação. Aliás, quem informava era o padre. O padre na igreja, o padre é que... Aliás, até mesmo após o 25 de Abril, os padres é que na própria missa aconselhavam as pessoas, que as pessoas mesmo após o 25 de Abril continuavam a não ter noção das coisas e muito ligada, continuava muito ligadas à Igreja, e de modo que os padres é que inclusivamente lhes diziam em que haviam de votar.
José não foi para a guerra, pois era amparo de mãe, foi isso que o salvaguardou. No entanto, afirma ter família que teve de ir.
As pessoas iam à guerra porque pronto, foi uma ocupação das chamadas províncias ultramarinas, que foi feito pelo Estado Novo. E havia muitos jovens para a África, portanto, possivelmente, que é aquilo que eu penso, para defender o capital, as pessoas que investiam, os grandes capitalistas que existiam em África. E eu não fui para a guerra porque não atingi na altura, entretanto, deu-se o 25 de Abril, e eu é claro, que entretanto foi dada a independência a esses países africanos, foi dada a independência, de modo que acabei por não ir para a África. Conheci algumas pessoas que foram para a África, incluída família, primos meus que foram para a África, e que felizmente vieram bem.
Era clara a preocupação e o medo na altura, pois imensas mães ficaram sem os filhos para o ultramar. Feliz Minas Jesus, progenitora de José Santos, comenta o processo de pôr o filho em aparo de mãe.
Ele ficou livre, estás a ver? Ele livrou-se da tropa. Mas em qualquer altura tinha sem mobilidade, tipo, de qualquer altura ia para o ultramar, ficou para o meu amparo. Amparava-me, chama-me para amparo de mãe. Nessa, eu até era bastante nova, não é? Só fiquei viúva com 44 anos, portanto era bastante nova. Eu fiquei mal e fui ao médico, ao Conde Barão, e ele só disse para mim, fazer nossas para mim, você tem essa idade e já está com esse problema no fígado. E depois a junta médica é que me passou um documento para depois ser apresentado no quartel. E como eu tinha que ser ali por amparo, mas porque eu tinha que ficar dentro.
Foi no Lumiar onde ficou durante as restrições de sair à rua e da proibição da liberdade de expressão.
Porque houve um golpe de Estado. Um golpe de Estado, já ninguém ia sair, não era? Ficou tudo, ninguém podia ir para... Podíamos ir à rua. Porque a gente ia para o balado, para descerem-se de coisas, isso assim. Pronto. A partir daí, depois de ficar em casa. E o que é que o Salazar fez? Fez daqui, fez de ultramar as províncias ultramarinas e daqui é que fez a cidade do contrário, que era que o Norte de Matos queria que ficasse lá a cidade e aqui as províncias.
Eram imensos os casos de violência por parte da PIDE e Felizmina afirma ter conhecido alguns.
Conheci, olha, um Porto Mós, que vinha fazer os bailes, tocava concertina, foi preso e assim que saiu da prisão, morreu logo dos maus tratos que davam. Em Peniche, faziam assim, estavam no porto de Peniche. Quando eles pensavam que eles estavam a dormir, havia alturas que a água dava pelo pescoço. E eles tinham alçapão, numa prisão daqui, tinham alçapão. Quando eles pensavam que estavam, passavam para aquele alçapão, eles iam cair lá embaixo no buraco.
Partilha que havia um racionamento alimentar, por ordens de Salazar, e afirma ter conhecido o seu irmão, que pedia nas ruas.
Não, no tempo do Salazar tivemos o racionamento, tínhamos o racionamento, tínhamos no X, tínhamos umas cartas que eram do racionamento, tínhamos de ir à intendência a renová-las. Eu vim para cá, para cá, para casa da Timília, para a Secadura Cabral, tive de trazer as cartas onde dava um X de pão, um X de arroz. Foi o racionamento que o Salazar pôs à gente, talvez. O Salazar foi o maior bandido que podia haver. Salazar mandou matar muita gente na zona de Setúbal, viste? E conheci o irmão dela, que andava a pedir. O irmão do Salazar andava a pedir.
Fora também convidada a entrar em casa de António de Oliveira Salazar.
Eu estava no Conde Barão e fui convidada pela governanta do Salazar para ir lá para casa. Estava no Conde Barão. E ela estava em São Bento. Eu disse, ela vem convidada e disse, não, não vou. Eu não vou, disse.
Foi então que derrubaram todos os que estavam ao poder, segundo Felizmina.
Quando foi no Quartel do Carmo, né, seja, Quartel do Carmo, né, foi quando derrubaram o Marcelo Caetano, derrubaram, todos os que estavam no poder, era o Marcelo Caetano, não sei se o Américo mais estava, entraram dentro do quartel e vê-se a polícia, o militar, todos a prenderem todos os que eram do antigo regime de Salazar, né? Aprendeu-os todos. Prenderam o Marcelo. Prenderam o Marcelo.
E finalmente, após todo o caos, aborda a felicidade presente no 1 de maio, que foi pela primeira vez festejado sem o impedimento da PIDE.
O 1 de maio nunca era festejado, era sempre debaixo da PIDE, que era lá em cima no 1 de maio. Pronto, e depois então foi quando o 1 de maio, nesse ano, eu fui lá. Aquilo era uma coisa louca. Toda a gente, eles, com as bandeiras, com os cravos, era tão engraçado. A tropa toda no Castelo do Carmo, com os militares, muito bonito, com os cravos todos. Era aquilo foi bonito. Foi mesmo bonito. Quem assistiu àquilo ao 25 de Abril, foi muito bonito aquilo.
Este marco na história de Portugal afetou o país inteiro. E Serafim, original de Orém, comenta recordações que o impactaram.
Eu andava na escola e até tinha um quadro na escola com fotografia. De um lado o Salazar, do outro lado o Carmona. E o Salazar tinha um escrito, que eu lembro-me: Portugal pode ser, se nós quisermos, uma grande e próspera nação. Estava esta frase escrita.
Fala ainda sobre as votações, que eram bastante diferentes da atualidade.
Naquele tempo não havia eleições. Só havia eleições que era para a Assembleia Nacional. Havia, mas pronto, era tudo dominado. Era tudo controlado, pronto.
Serafim, que fez 3 anos de tropa, chegou a estar mobilizado para ir para a guerra e felizmente foi substituído. No entanto, afirma ter treinado exercícios de luta antiterrorista.
Cada carro levava a tripulação, eram lá dentro, eram 5 homens de cavalaria e levava 9 homens, que era uma secção de infantaria, em cima, e a gente lançava-se dos carros abaixo com as armas para o chão, com os carros em movimento. Não era fácil, e a minha arma era uma bazuca.
Por fim, conta como correram as eleições pós 25 de Abril.
Depois do 25 de Abril houve as eleições. Houve, foi a Constituição, e depois é que o primeiro presidente eleito foi o Ramalhianos. Esse foi o primeiro presidente eleito. Tiveram lá outros, o Gomes, o Spínola. Era militar quando foi o 25 de Abril na Guiné. Era o general Spínola, era o comandante das tropas na Guiné. Mas esse e o Costa Gomes foram presidentes, mas eram provisórios, porque só depois das eleições é que foi. O Vasco Gonçalves, que era também da esquerda, esse também era comunista também.
É saudável existir uma vasta panóplia de opiniões, e apesar de José, Felizmina e Serafim terem opiniões divergentes, o que importa realmente é termos a liberdade de expressar a nossa. Afinal de contas, é essa diferença que constrói uma democracia.
Uma coisa do Salazar, mas eu nunca não sou contra o Salazar, porque o Salazar, quando entrou para o governo em 1926, Portugal, ninguém fiava um cêntimo a Portugal.
O Salazar foi um grande bandido, pá. O Salazar foi o maior bandido que podia haver.
Assim que serviu, serviu o propósito que se propôs, serviu perfeitamente. Agora, pronto, há sempre forças dos partidos de direita, os partidos de extrema-direita, que tentam fazer esquecer o 25 de Abril, não é? Passado 25, 50 anos, era preciso outro 25 de Abril para acabar com a escumalha toda que anda por aí.
Uma reportagem da aluna Aurora Santos. Num palco onde o brilho dos holofotes serve para iluminar mentes e corações, a cultura enfrenta uma crise silenciosa e grave. O teatro, que fora referenciado como templo de expressão artística, atualmente encontra várias adversidades. Os aplausos transformaram-se num ato raro e a percepção da verdadeira importância do teatro está a diminuir. Bárbara Timóteo.
Num palco onde as luzes do teatro costumavam brilhar intensamente, hoje parecem piscar com incerteza. Assim, dão-se então a conhecer as várias vozes que sentem a desvalorização do seu esforço no meio cultural. Ana Gomes entrou na Universidade do Minho em 2021 para frequentar o curso de teatro. Hoje, encontra-se no seu último ano de licenciatura e conta-nos a sua história.
Nós todos somos movidos por aquele sonho cor-de-rosa que vamos chegar a palco, que um dia vamos conseguir ser atores, atrizes. É um bocado um sonho falso. Nós temos noção disso porque sabemos que não é assim que funciona, por cima do país em que estamos. Mas eu acho que ninguém está em teatro porque acha que dá muito dinheiro ou porque acha que é tipo uma área super reconhecida. No meu caso, é o sonho que falei, é sempre tive o bichinho, já fiz quando era mais nova teatro amador e pronto, e chegou a altura de colocar as opções e coloquei teatro.
Contudo, a ideia de tornar o teatro a sua profissão não foi bem aceita pela família.
Pela minha experiência própria, isso aconteceu-me. Eu entrei em teatro e a família perguntou, tipo, é mesmo isto que queres fazer? E o que é que vais fazer com teatro? O que é que vais fazer da tua vida? Então, o apoio familiar é logo o primeiro apoio que nós ou recebemos muito bem, ou então somos logo deitados abaixo.
Francesca Reiner, professora de teatro e performance há mais de 2 décadas, verifica também que existe uma hesitação por parte dos familiares à ideia de os filhos quererem prosseguir estudos artísticos.
Não há dúvida que a primeira questão, provavelmente, que os pais põem quando um aluno quer tirar um curso de teatro é: ah, mas que futuro é que vão ter? Como é que vão trabalhar? Mas os alunos já entram sabendo que é uma área difícil, não é uma área fácil.
A isto junta-se a falta de recursos financeiros para que os profissionais desta área possam pôr em prática as suas ideias.
A verdade é uma, nós acabamos a faculdade e temos imensas ideias na mesa, mas, por exemplo, sei lá, um projeto tão básico como queres abrir uma escola para crianças na área do teatro, mas para abrir uma escola precisas de um espaço. Para teres um espaço, precisas ter coisas dentro do espaço e não tens dinheiro para isso.
Para um melhor entendimento acerca desta dificuldade, a antiga aluna Ana Isabel, licenciada em teatro pela Universidade do Minho, conta a sua transição da universidade para o setor profissional do teatro.
Complicado, porque lá está, mas isso eu já tinha visto antes de estar no curso, durante o curso, porque os meus pais gostam muito de ver o Alta Definição. Então há sempre aqueles atores, e principalmente durante o Covid, eles estavam sempre a falar, e eu tinha sempre metido na cabeça de género, ok, não vai ser fácil, eu sei que vou ter que trabalhar muito, apesar de muita gente dizer que eu tenho jeito, eu vou ter que trabalhar da mesma imenso, vou ter que procurar muito.
No entanto, as dificuldades parecem não ficar por aqui. Existem estigmas associados a esta área, tal como refere a professora Francesca Reiner.
Há a ideia de que qualquer coisa que lida com o corpo, e porque pensam que as pessoas do teatro não pensam, não é só o corpo. Há uma desvalorização do corpo na nossa cultura em relação à mente. Embora eu acho que uma das vantagens do teatro é precisamente que junta o pensar e o sentir e o fazer, que muitas vezes na educação separam essas coisas e o teatro junta-os.
Acrescenta ainda.
Qualquer trabalho corporal é visto como menos importante do que o pensamento abstrato.
O som inclusivo de palmas que reinava no mundo do teatro, hoje dá lugar a um silêncio absoluto. Ana Perfeito, uma atriz que conta com uma carreira de 23 anos, partilha a sua experiência.
Enquanto atriz, felizmente fui tendo sempre trabalho, mas vou sentindo ao longo dos anos, eu tive 2 perspectivas a nível profissional. Já fui trabalhadora independente e neste momento é como estou também, mas também já trabalhei durante 15 anos numa companhia apenas. Como trabalhadora independente é sempre aquela incerteza do que virá amanhã, se teremos trabalho ou não. Sabemos que estamos a fazer um espetáculo agora, mas não sabemos se teremos uma outra oportunidade a seguir. Enquanto trabalhadora de uma companhia só, existe uma estabilidade diferente, existe uma continuidade, mas também nos vamos apercebendo da forma como o público e como o geral das pessoas encaram a arte.
No meio de tantas incertezas referentes ao futuro, Ana Perfeito aponta a grande fragilidade que está no meio desta desvalorização.
Quem manda, a nível do governo, a cultura não é, de facto, valorizada. Se pensarmos que o orçamento do Estado para a cultura nem a 1% chega, já percebemos que mesmo de cima, mesmo na parte política, mesmo na parte do governo, já por si não se está a dar esse valor, não é?
A falta de compreensão por parte do governo suscita nos cidadãos a ideia de que não é possível viver da arte. Ana Perfeito menciona a falta de credibilidade que surge então desta incompreensão.
Mesmo no dia-a-dia, quando me perguntam qual é a minha profissão, eu digo que sou atriz. Ah, sim, mas só faz isso? Portanto, a própria profissão em si, de atriz ou trabalhador do teatro, ou trabalhador das artes, nem sempre é reconhecida. Acho que sempre fazemos outra coisa para além disso.
O governo, considerado como o coração deste problema, faz com que comecem a surgir novas dificuldades, tal como salienta a professora Francesca acerca da falta de apoios por parte da universidade e da comunidade.
Eu lembro muito bem, embora houve muito apoio para o curso no início, porque era para começar no ano de Guimarães, capital da cultura, portanto, tanto da parte da Câmara como também da parte da universidade, havia muita motivação em criar o curso. Agora, não tinha uma mínima ideia das condições que era preciso. Num edifício temporário, sem condições nenhumas.
Ligado a isto, surge a falta de direitos dos profissionais do teatro, tal como refere Ana Perfeito.
A maioria dos atores trabalha a recibos verdes. Agora já existe o novo estatuto do artista, mas que ainda está a ser estudado, ainda está a ser melhorado. Mas o que acontecia é que um trabalhador do teatro fazia um trabalho no espetáculo, imaginemos, durante 3 meses, ganhava o correspondente a esses 3 meses, tinha que pagar a segurança social correspondente a esses 3 meses e os impostos, mas depois não tinha direito a subsídio de desemprego.
Tudo isto surge como uma avalanche, mas as prioridades do governo são outras. A professora Francesca Reiner descreve a luta que continua pela valorização e que parece não ter fim.
E ainda estamos a lutar para ter as condições necessárias. Isso, por exemplo, se fosse a medicina ou a economia, nunca ia pôr um curso a funcionar nessas condições. Mas como é teatro, eles pensam que é só preciso assim uma sala e depois as pessoas fazem o resto. Que não é verdade. É preciso equipamento, é preciso condições para poderem trabalhar.
Mas, no meio de todos estes problemas, levanta-se uma questão. Estará a inovação e a criatividade limitadas na produção de peças de teatro devido à desvalorização? Ana Perfeito esclarece esta questão.
Na experiência que eu tive numa companhia, a companhia era, entre aspas, obrigada ou tinha que seguir um protocolo com determinados tipos de espetáculos. Portanto, há que fazer um espetáculo para a infância, há que fazer um espetáculo dentro do repertório daquilo que os alunos estão a estudar já nos anos letivos acima, fazer um clássico, fazer um contemporâneo. Isso acaba, por um lado, limita. Por outro lado, também ajuda a desenvolver a criatividade dentro dessas situações. Mas não dá propriamente para fazer o que nos apetece. Porque se fizermos o que nos apetece, às vezes podemos ou ter salas vazias ou perder apoios.
No entanto, esta criatividade e inovação nem sempre é bem recebida pelo público, tal como refere a antiga aluna Ana Isabel.
O problema não é a falta de criatividade, mas sim as pessoas que estão da parte de fora não aceitar a criatividade que vem de dentro, ou seja, de nós.
Mas para combater esta crise, a aluna Ana Gomes sugere algumas soluções.
Sinto que ainda há uma esperança de, ok, calma, nós vamos, se não for assim, vamos fazer o impossível. Ok, viste a minha peça, não gostaste. Diz-me porquê. Não me digas que é porque eu tenho 20 anos e acabei de sair da faculdade. Diz-me o que é que eu posso melhorar. Vem ver outra vez. Ok, ainda não gostaste? O que é que eu posso melhorar? Que temas é que tu achas que é importante eu abordar? Porque, ok, é urgente o que é que eu tenho a dizer, mas também é urgente o que tu queres ouvir. Então nós, apesar de ser uma crítica, temos que levar sempre ao lado construtivo. Eles não nos apoiam, não gostam de nós. Porquê? O que é que podemos fazer de melhor? O que é que podemos... Temos que os ajudar a ver que a cultura não é um bicho de 7 cabeças, não é porque eu estou em teatro que vou ser desempregada. E se eu estiver atrás do supermercado segunda a sexta e sábado e domingo eu for para palco e fizer um papelão?
Ouvir o público é essencial. Para isto e para reforçar esta ideia, Ana Perfeito apresentou também algumas soluções.
O governo acaba por apoiar de uma forma diferente a cultura, porque aí sim depois podem-se oferecer oportunidades para toda a gente, idealmente conseguir assistir a um espetáculo de teatro e valorizar. Depois o próprio estatuto do artista, que seja ainda mais trabalhado, mais refletido. Obviamente que uma pessoa que nunca foi ao teatro pode ter as suas resistências, mas, por exemplo, criar eventos de rua em que as pessoas nem tenham que pagar nada e aos poucos já vão tendo acesso à arte, ao teatro, a ida às escolas é super importante, o trabalho com a comunidade, os grupos de teatro amador, que é um trabalho que eu também faço, ou seja, profissionais do teatro irem aos grupos de teatro amador para que eles tenham uma sensibilidade diferente para o teatro, para os diferentes géneros, para perceberem que se pode fazer mais do que comédia ou mais do que revista.
Para apoiar e honrar os profissionais relacionados com o setor artístico e cultural, Jonas Cardoso, ator e cantor há 17 anos, pertence à Casa do Artista e conta-nos qual a sua missão e cumprimento.
A Casa do Artista a apoiar, tem uma associação, a Casa do Artista tornou-se não só uma residência para os mais velhos dos artistas, digamos assim, como também um espaço físico, que é um teatro do Armando Cortês, as galerias do Alfonado e ainda o centro de formação da Casa do Artista, para poder que não só homenagear e glorificar aqueles que exerceram a atividade, mas também naqueles que hoje em dia exercem e que possam chamar da casa, casa.
Aponta também as formas de como a instituição procura apoiar os artistas.
Como disse há bocado, nós temos um teatro, por exemplo, é uma estrutura onde a arte acontece, uma galeria onde é suposto receber artistas, onde é suposto receber arte, não só dos que já criaram, obviamente, como os que neste momento exercem a função. É suposto ser um espaço para os artistas possam recorrer à Casa do Artista a preços, se calhar, de um espaço muito mais simbólicos, porque estamos a falar de como apoiar, como fazer acreditar em tantos artistas em plena Lisboa. Eu sinto que a Casa do Artista é isso mesmo.
Para apelar à sensibilização da sociedade sobre a importância da cultura, Jonas Cardoso revela algumas das estratégias utilizadas pela Casa do Artista.
O slogan da Casa do Artista, da Apoiarte, pode responder a isto. Que basicamente o slogan diz: fazemos parte da sua vida, faça parte da nossa também. Só porque há uma estratégia, não é? Do género, não estamos, obviamente, a impor algo do género. Sim. Nós demos, agora tens que nos dar, não é nada disso, mas é, porque não, fazer uma chamada de atenção do género. Nós artistas, tivemos aqui, neste caso, eu estou a falar dos séniores que vivem na residência, mas e mesmo os que estão hoje em dia a exercer, estão aqui na área cultural, de entretenimento, de dar arte, de fazer as pessoas sonharem, de fazer as pessoas concretizarem sonhos, abrir visões, oferecer cultura, não é? Que é exigente e é mesmo importante qualquer sociedade.
Refere de que forma é que os artistas podem recorrer à ajuda na Casa do Artista?
Há a possibilidade, e obviamente, de ser associado desta instituição. E o ser associado é os ajudantes para o público, pagam uma cota, por exemplo, anual, mas tem contrapartidas de descontos, de possibilidade de melhor acesso se há a outros espetáculos, à cultura, mas existem também os efetivos que têm que ver, os associados efetivos, ou seja, os sócios efetivos, digamos assim, pagam também o mesmo valor da cota, mas têm a oportunidade de um dia, por necessidade, de vir a estar também alojados na residência da Casa do Artista.
A luta pela valorização da cultura é movida por aqueles que fazem dela o seu sustento. O avanço da ciência e da tecnologia faz com que a cultura fique esquecida e deixada para trás. Talvez seja o problema da sociedade onde nos encontramos. A ausência da humanidade e sensibilidade é substituída pelo raciocínio lógico e ciência. A falta de ajuda e apoio pelo governo de condições e direitos destes profissionais são então algumas das máscaras da cultura.
Uma reportagem de Bárbara Timóteo. Imigrantes e emigrar, uma ação que se tornou essencial na vida de muitos portugueses e que os ajudou a ultrapassar dificuldades. A realidade atualmente comum mostra-nos algumas vozes da zona de Viseu que contam como é viver essa experiência de imigrante. Uma reportagem para escutar agora de Carolina Alves.
Música. Eu gostava muito de viver no Luxemburgo.
Eu tive que vir atrás porque eu ainda era menor.
Eu não tive grande escolha e emigrei com os meus pais.
Muitos jovens são obrigados a emigrar juntamente com os pais por ainda serem menores. Jordan Simões e Simão Fernandes falam sobre essa questão.
Nasci no Luxemburgo e vivi lá há 18 anos. Foi uma opção dos meus pais vir para Portugal e eu, como tinha 17 anos, prestes a fazer 18, também não podia ficar lá sozinho, até porque não tinha posses para lá ficar sozinho, pois era estudante, então tive que vir com eles. Nunca foi a minha opção.
Chamo-me Simão Fernandes, tenho 20 anos, nasci em Sion, na Suíça, e o porquê de eu ter vindo para Portugal foi porque os meus pais assim me quiseram. Eles queriam voltar para o país natal deles, estavam fartos de estarem emigrados na Suíça, e eu tive que vir atrás porque eu ainda era menor. Embora lá quisesse ficar, tive mesmo que vir com eles para Portugal.
Para estes jovens, a dificuldade de deixar a sua infância e a sua adolescência no estrangeiro foi o que mais os fez sentir saudades.
Principalmente, acredito que foi o ensino, a adaptação à língua portuguesa, pois eu sim falava bastante português, até mesmo com família e amigos no Luxemburgo, mas nunca aprendi a escrever o português. Então, entrar no ensino cá, em Portugal, e adaptar-me ao mesmo foi, se calhar, a maior dificuldade ao vir para Portugal.
As dificuldades que eu encontrei foi, primeiramente, deixar tudo o que criei na Suíça naqueles 15 anos, amigos, laços, lembranças, tudo. Deixar tudo para trás e começar uma vida nova foi a primeira dificuldade que encontrei antes mesmo de chegar a Portugal. E a segunda foi a minha integração na escola. Eu cheguei, fui para o 10º ano em Economia e entrei numa turma em que toda a gente já se conhecia dos anos anteriores. Senti aí bastante dificuldade na integração. Embora as pessoas quisessem e eu via que elas tentavam integrar-me, não me senti tão à vontade como senti depois quando me inscrevi num curso profissional em Viseu, e aí a turma já era nova e as pessoas já não se conheciam. Foi aí possível criar amizades novas.
Sair do país também não é fácil. E para a Adriana Costa, que voltou a Londres com 18 anos, a sua maior dificuldade foi se comunicar.
Eu nasci em Londres, mas vim para Portugal quando tinha 1 ano. Eu voltei quando tinha os meus 18 anos. Foi um bocado complicado, porque não sabia falar muito bem o inglês.
Já no Luxemburgo, as coisas foram mais fáceis para Sandra Lourenço.
Eu não tive grande escolha e emigrei com os meus pais com a idade de 8 anos para o Luxemburgo. E a adaptação foi muito fácil porque, em questão de línguas, temos 3 línguas nacionais. Eu comecei com a língua francesa e, posteriormente, com o alemão e o luxemburguês. Mas adaptei-me com muita facilidade.
Tendo em conta a diferença dos países, terão Jordan e Simão passado por mudanças deste lado da fronteira.
Eu gostava muito de viver no Luxemburgo e noto que era um país também, e é, continua a ser, mais desenvolvido que Portugal. Também o custo de vida não deixa de ser menos caro que cá, mas o salário também é muito maior. E outra coisa que eu gostava também muito, e é uma diferença bastante grande, são os transportes públicos, que lá eram de graça, enquanto cá é preciso pagar tudo e acaba por dificultar também a vida das pessoas.
As diferenças que eu notei do país para o outro. Temos aqui primeiramente os salários, que acho que é uma coisa óbvia. Quem diz salários diz qualidade de vida. Vi aqui um salto para trás bastante grande, mas notei um salto para trás. Tenho aqui um exemplo, os quadros na escola. Na Suíça já tínhamos em cada sala quadros a 15 mil francos cada um, quadros digitais. E quando cheguei a Portugal fui para uma escola em que os quadros ainda eram de giz. Foi aí bastante estranho para mim. E outra diferença bastante grande que notei entre um país e outro foi o clima, como é óbvio. A Suíça é um país mais frio. Embora Portugal, quando está frio, também está frio.
Adultos que trabalharam e viveram lá fora distinguem as oportunidades dos diferentes países.
A primeira diferença, o clima. Aqui é muito mais quente que lá. Lá é muito frio, neva com todos os invernos e temos temperaturas muito negativas. A segunda diferença foi o nosso sistema de saúde em Portugal. choca-me um bocadinho, lá um bocadinho melhor e mais razoável que aqui, e a questão dos ordenados. Lá eu estava com um ordenado fixo de 3 mil euros e aqui não se compara, claro.
Depois era aqueles sítios mais calmos, fui para a confusão, achei um bocadinho estranho, não sei se mudava lá totalmente. Trabalhas e dão valor, os patrões dão-te mais valor que aqui em Portugal. É assim, na altura que fui, ainda se conseguia juntar alguma coisa, se forem duas pessoas a trabalhar. Umas casas são. Têm aquele aquecimento próprio para o inverno, para o frio. Gostei porque lá em casa andavas à vontade, não andavas tão aqui em Portugal como andas com chinelos e assim, tudo quentinho.
Para muitas famílias de imigrantes, a cultura portuguesa está sempre muito presente no seu seio familiar.
O choque cultural nunca foi muito, pois nós lá acabava por ser bastante parecido em termos de festividades, língua, comida. Por isso o choque cultural nunca foi grande, até mesmo nós a passar cá as férias bastante, o verão todo, natais, e lá também as comidas eram iguais, por isso o choque cultural nunca foi muito grande.
Nenhum choque, porque no país, eu estava no Luxemburgo, e em Luxemburgo temos muitas tradições portuguesas, como as festas, toda a religião em si, por isso não houve nenhum choque.
E o choque cultural que mais me afetou, sinceramente, não há nenhum. Eu cresci com as duas culturas. Na escola era a cultura suíça-francesa, vá. E em casa a cultura portuguesa. Eu fui criado com as duas. Portanto, ao vir para Portugal não houve nada que me chocasse, digamos assim.
Embora a vida destas pessoas tenha sido entre fronteiras, a criação destas raízes resultou em boas lembranças.
Tenho raízes nos dois sítios e em cada um vivem memórias diferentes.
Reportagem feita pela estudante Carolina Alves. Hoje mergulhamos no coração do país, explorando as oportunidades de empregabilidade para jovens no interior, mais precisamente na vila de Celurico da Beira. Será que o interior é mesmo uma zona de oportunidades ou um desafio para os jovens? Vamos descobrir todos os pormenores numa história contada pela repórter Joana Costa.
Na vila de Celurico da Beira, onde jovens empresários e habitantes locais compartilham as suas experiências, Lucas Achando, de 31 anos, que recentemente abriu um negócio no ramo da restauração, desafiando a ideia de que oportunidades estão apenas nas grandes cidades, relata as dificuldades sentidas no interior ao longo da sua carreira e a falta de apoio por parte do governo português.
Passamos por uma fase crítica, tanto no país, mas principalmente nós no interior, estamos muito desertificados e um pouco abandonados. Eu tive bastante tempo fora, trabalhei em vários sítios do país e também fora do país. Faltava-me o essencial, que era estar perto da família, e essa parte acho que é muito importante. Então decidi abrir aqui para estar perto dos meus e também, digamos, a oportunidade à nossa zona de desenvolver. Mas acredito que no futuro o governo também olhe um pouco por nós, porque precisamos de mão de obra jovem, precisamos de atitude, porque continuando assim acho que vai ser muito difícil, nem no setor jovem, sinceramente, nem em nenhum setor. Nós devíamos ser mais apoiados. Para nós empregadores temos mais oferta de mão de obra.
Quanto às oportunidades de empregabilidade para os jovens no interior, Lucas Achando refere possíveis oportunidades. Contudo, não deixa de referir a tristeza que sente quanto à desertificação que é constante.
Supermercados, setor têxtil e um pouco a hotelaria também, mas cada vez é menos e cada vez estamos mais desertos, o que é triste, porque temos boas qualidades para ter bons futuros e não temos oportunidade para isso. Ultimamente as oportunidades de emprego para jovens têm sido muito escasso, por isso os jovens têm saído do nosso país e têm saído da nossa zona. Infelizmente mesmo, mas deste momento acho que não há grandes oportunidades, mas espero que futuramente venha a haver e que os jovens que saíram obrigados, digamos, tenham o alívio de poder voltar para o pé da sua família, para o pé dos seus, e ter um emprego e uma vida sustentável. Acho que era muito valoroso. No litoral é que há oportunidade de emprego, e lá fora, aqui qualquer jovem que queira desenvolver a sua vida e ter uma família, constituir uma família, será muito difícil o fazer porque, não havendo emprego, não há ordenado e por isso aí tudo se torna muito mais difícil porque não conseguimos ter uma casa, não conseguimos ter um carro, não conseguimos ter uma educação para os nossos filhos e torna-se muito complicado.
Quanto à educação, ao sentido da mesma e ao futuro da sua família, Lucas Achando dá-nos também a sua opinião.
Sentido da formação faz sempre, porque uma pessoa formada é sempre uma pessoa, é um bem adquirido. O que eu não acho justo é gastarmos dinheiro e tempo e valor a formarmos e a tentar criar uma carreira e depois não termos nada que possamos agarrar a isso. Acho que devíamos ter mais oportunidades e deviam-se criar mais oportunidades em cada setor e tudo isso, depois tudo unido, seria se calhar mais um desenvolvimento bem constituído. Eu, se puder que a minha filha siga comigo, ou se não, que ela faça o que bem entender e gostar. O importante é que ela faça o que gosta, mas gostava muito que ela tivesse aqui uma oportunidade perto de mim para ver crescer a minha família aqui perto de nós. Não digo logo que se calhar ela vai ter que sair e crescer por ela e procurar novas oportunidades e abrir novos horizontes, mas gostava que um dia tivesse a oportunidade de voltar e estar aqui connosco e pronto, e constituir aqui a família dela.
Caminhando pelas ruas de Celurico da Beira, percebemos que não são muitos os jovens presentes na comunidade. Dialogando com Maria da Luz, de 61 anos, descobrimos que muitos jovens estão à procura de novas oportunidades em diferentes setores que não se encontram presentes na região.
Acha que há oportunidades?
Não há. Aqui não há.
Acha que pode haver mais empresas daqui a uns anos a investirem no interior?
Pois sim, que sim.
O governo faz alguma coisa para isso?
Veremos, eles prometem, se fazem ou não.
Quem é que investe aqui mais no interior? Acha que são os de fora ou os de cá?
Eu acho que são os de fora.
Os de fora investem mais?
Eu acho que sim, mesmo assim.
Aqui no interior não acreditam tanto nos jovens?
Pois acho que não.
Cláudia Nobre, de 33 anos de idade, diz que, sendo este um meio pequeno, muitos dizem que a falta de oportunidades é tanto um fator para a imigração como para a mudança para o litoral, nomeadamente as grandes cidades.
Cada vez mais.
No litoral?
Sim, está tudo a sair daqui.
Tem perspectivas para o futuro, para os seus filhos?
Fora daqui.
Não tem qualquer tipo de possibilidade no interior?
Não.
Falámos também com Carlos Cruz, de 64 anos, dono da empresa Carlos Alberto Martins da Cruz, Unipessoal Limitada, localizada em Casas do Soeiro. Ouvimos então a opinião de um empreendedor local, entrando desta forma numa das pequenas empresas do interior.
Penso que o interior precisaria, na verdade, de mais incentivos para que as grandes multinacionais viessem para o interior, porque, pronto, o litoral está super lotado de habitantes e penso que os governos deste país deviam ter a preocupação de transferirem algumas dessas empresas para o interior, de maneira a que nós deixássemos de ser o interior desertificado, não é? Porque falta de pessoal para trabalhar neste momento, não só no interior, mas também no litoral, mas que o interior se sente mais, porque, portanto, com salários também em relação ao litoral, com salários mais baixos, um dos fatores em que a empregabilidade no interior está com alguma dificuldade. No outro dia vi, não sei se os dados são ou não são reais, que já há mais de 7 ou 8 mil portugueses que regressaram a Portugal, onde construíram a sua própria empresa, ou procuraram um local de trabalho e regressaram. Vamos a ver se na verdade isto tem continuidade ou não. As políticas dos governos, e eles estão constantemente a mudar, a gente não sabe o que é que pode vir de melhor.
Ainda na pequena empresa de Carlos Cruz, encontramos Patrícia Cruz, de 35 anos de idade, filha do empresário que colabora com o pai desde que voltou da Suíça devido a um problema de saúde. E relata algumas das inseguranças que o interior remete aos jovens relativamente às possibilidades
possibilidades de sucesso profissional e à falta de incentivo por parte das empresas para a fixação de jovens no interior.
Tinha ficado desempregada e não conseguia arranjar trabalho cá. Há criação, sim. Também acho que cada vez menos as pessoas também se habituam a não querer exercer certo tipo de profissões. A maior parte das vezes aquilo que existe é propostas de trabalho que não são preenchidas porque as pessoas não querem preencher esses postos de trabalho. Também há uma falta de incentivo por parte dos donos das empresas para que fixem os trabalhadores ali. Ou um aumento ordenado, ou um prémio bónus, alguma coisa que incentive que as pessoas fiquem ali e tentam procurar algo melhor fora do sítio. O que acontece é que cada vez mais é mais fácil procurar trabalho numa grande cidade, onde tens tudo perto, do que ficares por exemplo, Sulico da Beira. Nós não temos quase nada. Mesmo a nível de deslocação, não há autocarros para nos transportarmos para ali e para lá. Espero que isto melhore. Como o meu pai disse, sei que existe um projeto que está a ser feito e que fez com que muitas pessoas estejam a regressar. Mas também acho que na nossa zona precisamos que haja um investimento muito grande para criar novas empresas ou trazer novas empresas para aqui, para que os jovens decidam ficar aqui. Porque nós temos emprego. O problema é que os jovens não querem ficar aqui porque aqui não há nada. Não tem a ver com o trabalho, assim, tudo o resto.
Ana Margarida, de 24 anos, licenciada há cerca de 3 anos, deu também o seu testemunho e relata a dificuldade em arranjar emprego no interior.
Chamo-me Ana Margarida, tenho 24 anos, sou licenciada em animação sociocultural e neste momento estou a fazer um sem mais num ATL. É assim, há pouco trabalho. Eu falo por mim que de hoje em dia, quando se procura trabalho, onde se encontra mais trabalho é à base de cozinhas, de limpezas e muitas das vezes não queremos aquilo que nos formamos. São muitos os desafios que nós jovens procuramos e muitas das vezes não temos aquilo que nós queremos e temos que nos sujeitar àquilo que nos aparece. Eu sou formada e se soubesse aquilo que sei hoje, eu não me tinha formado, porque acho que tem mais probabilidade os jovens que têm um 12º ano de arranjar emprego do que nós que somos formadas. E eu vejo por mim e por certas colegas que só têm o 12º ano.
As perspectivas de Ana Margarida para o futuro na criação de empregos para os jovens no interior são poucas ou quase escassas. E o apoio por parte do governo aos recém-formados também não é o mais favorável.
Muito poucas.
Não há
nenhumas. É assim, acho que eles não apoiam muito. De hoje em dia eu vejo agora o governo quer ajudar jovens que estão formados, mas acho que eles deviam de nos apoiar mais, de darem mais, se calhar, um suplemento quando nós jovens que nos formamos há pouco tempo e que não conseguimos arranjar emprego, eu acho que eles deviam de nos ajudar mais, que não nos ajudam. Muitas das vezes ajudam mais aqueles que vêm de fora do que os que estamos aqui. É assim, nós vemos que muitos de nós acabamos a nossa licenciatura e não queremos ficar aqui. Preferimos ir, se calhar, até mesmo para fora ou para cidades com maior população do que aqui.
Tem muitos colegas que fazem isso?
Sim, sim. É assim, nós, na minha turma da licenciatura, éramos muitos, só eu e mais uma é que ficámos aqui na nossa zona. Do resto foi tudo para fora. Já estou licenciada há 3 anos. Não consigo arranjar na minha área. Que se calhar daqui a um ano ou dois tenho que me deslocar para outro sítio a ver se consigo arranjar na minha área. Porque aqui, no nosso interior, arranjamos trabalho. Mas não é na nossa área. Pronto, eu já mandei imensos currículos. E é tudo para base de limpezas, cozinha, lares. E é se queremos trabalhar.
É de notar a opinião dos professores de Ana Margarida, enquanto alguns expressam otimismo em relação à possibilidade dela conseguir emprego na sua área de formação, outros fornecem conselhos sugerindo que ela considere a mudança para outro país.
Muitos diziam-me que eu conseguiria arranjar um trabalho aqui na nossa zona, mas outros disseram-me que se quisesse trabalhar naquilo que eu tirei para sair daqui, para dar asas à minha vida e procurar outro sítio para ver se conseguiria. Que eles não nos puxam para ficar aqui. E nós sabemos bem que aqui a nossa zona cada vez está mais envelhecida. Há poucos jovens, né? E mesmo eles dizem, não, vão para fora, que para fora conseguem arranjar, aqui na nossa zona não arranjam. É assim, eu gosto muito da nossa zona, porque é uma zona calma, é uma zona que não há stress, onde estamos perto de tudo o que nós precisamos, mas em termos de trabalho, não.
reportagem assinada por Joana Costa. Navega hoje, à proa dos Moliceiros, o movimento, a energia e a vida que faltavam à cidade de Aveiro. Saberão os portugueses mais sobre esta embarcação portuguesa? Esta é uma história para ouvir, conduzida por Mariana Rocha.
Foi com 16 anos que começou na apanha do Molice. Falamos de Alfredo Pereira, um homem de 63 anos, hoje mestre, que tem muito para contar sobre como começou nos Moliceiros.
Um dia como o depois fiz a quarta classe, tinha 16 anos, comecei lá a trabalhar e fui para o mar. E depois para o mar foi trabalhar com o meu pai, para os mercantéis.
Esclarece como se realizava o processo, já que os Moliceiros tinham apenas um objetivo, a apanha do Molice.
A apanha do Molice era com um ensinho, a arrastar e quando o ensino estivesse cheio, estava lá para dentro. Quando o barco estivesse cheio, ia para a borda e aquilo tinha que estar seco ali dois, três dias, porque aquilo tinha lodo e aquilo era para pôr lá nas terras que era tipo de adubo.
Hoje em dia é fácil, vamos a uma loja e compramos um bocadinho de adubo. Antigamente não, os fertilizantes vinham da própria terra, do estrume, dos animais, como usam em muito sítio. Nós aqui o que tínhamos, temos a rir, tínhamos as algas, como alguns chamam de sargaço, o molice, que é uma mistura de várias algas que abundam na ria. Estes barquinhos baixinhos, baixo escalado, conseguem ir até onde há pouca água, iam para a ria apanhar com grandes ancinhos, grandes ferramentas, apanhar esse molice para servir de fertilizante para as terras. Daí o barco chamar-se Moliceiro.
Explica, por fim, Joaquim Portimão, um homem de 54 anos que há uma década que adora trabalhar nos moliceiros e no turismo que proporcionam. Alfredo afirma juntamente com Ana Sofia Pinto que, apesar de ser um dos melhores adubos, a sua escassez e falta de pessoas que o queiram fazer contribuiu para o fim definitivo desta atividade.
Ainda existe algo, muito não há, porque as correntes de água também são muitas agora. Antigamente não. E mesmo que houvesse, não há quem o ponha. É as duas coisas. É como o sal das marinhas. Antes havia muitas marinhas, havia umas 30 e tal marinhas. E eram os mercantes que iam escoçar lá as marinhas. Havia muitos barcos, milhares de barcos. Era para aqui, para a beira e era lá para o norte.
Deixou-se de fazer a apanha do moliço aqui na zona da ria. Hoje em dia já temos tudo o que é fertilizantes e adubos de forma química. E eles então, para não deixar morrer a tradição aqui dos moliceiros e para dar uma vida à cidade, porque depois nós tínhamos os canais, mas não tínhamos nada que aqui navegasse, nem uma beleza para distinguir a cidade das outras. Então eles pensaram em operar aqui nos canais como empresas marítimo-turísticas, ou seja, em vez de fazermos a colheita do molice, transportarmos o pessoal e contar a história da cidade e a história do moliceiro, no fundo.
As mercadorias passaram a ser transportadas de carro, daí também terem deixado de usar os mercantéis, e existem outros barcos agora atualmente mais bem equipados para a pesca, então as baleeiras também ficaram encostadas. Todos eles são usados agora a nível turístico, porque faz todo o sentido. Nós apresentámos a nossa cidade com as embarcações que eram usadas antigamente.
Agora, com Joana Silva, explicitam que o moliceiro não era o único barco utilizado na altura do molice. Além dele, existiam outros.
Aqui a Aveiro temos três barcos típicos. É o moliceiro, que antigamente era usado para fazer a recolha e transporte do molice, que era uma alga que era usada como fertilizante, como abono das terras agrícolas. Não havia os químicos antigamente. Para além disso, temos o mercantel, que também é conhecido como salineira, porque fazia o transporte do sal e de outras mercadorias, como a argila, para a transformação na nossa fábrica, e também o peixe. E existe o outro, que já está um bocadinho mais fora de uso, que eram as baleeiras, portanto, que pescavam. Era usado as redes, eles usavam as redes de pesca e com a vara batiam na água, de modo a afugentar o peixe para perto da rede. Todos eles eram usados com este propósito no século XVIII.
Os moliceiros são aqueles barcos mais pequenos que têm a proa curvada. O mercantel são barcos maiores, mais largos. Podia ser chamado de mercantel quando transportava mercadoria ou de saleiro quando transportava o sal das nossas salinas. Eram barcos que conseguiam levar até 15 toneladas. O mercantel tem a proa mais reta. Como disse, é um barco mais largo.
Desta maneira, e para conseguir transportar as pessoas de forma segura a explorar a cidade, as embarcações portuguesas sofreram algumas alterações.
Esta parte aqui lateral do barco, onde as pessoas vão encostadas, chamam-se de falcas. Antigamente a falca era mais baixa e eles banhavam bastante moliço, e aquilo que eles faziam era colocar umas tábuas de madeira para fazer uma falca maior. Hoje em dia as falcas são intocáveis, têm este tamanho, serve para o pessoal se encostar no barco. Também temos a parte da bica, que é aqui a parte da proa do barco. Então, para conseguirem passar nas pontes, volta e meia, quando o nível de água aqui da cidade está um pouco mais alto, eles têm que retirar a bica para conseguirem passar então nas pontes. Além do motor. Antigamente era o moliceiro a vela e depois passaram a ser a vara, que é um pau, e eles com o pau espetavam aqui no fundo da ria e conseguiam navegar ao longo do canal.
Todos eles eram movidos de três maneiras que não é usado agora. Eles antigamente eram movidos também à cinta, que era um esquema de cordas de fora dos canais, e iam puxando os barcos ou dando mais corda conforme era necessário, ou à vela. Cada vez que eles tinham que entrar aqui na cidade com as mercadorias, saía ali a ponte de São João, eles tinham que desmontar a vela toda para conseguirem passar abaixo da ponte e depois voltar a montar a vela.
Moliceiro tem desenhos de sátira social ou personalidades famosas, e o mercantil tem sempre desenhos de flores ou aves.
Sintetiza sobre a história que deu origem às pinturas peculiares que se podem observar nos barcos.
Os barcos têm umas centenas de anos, estão cá, foram evoluindo, o próprio desenho, as próprias pinturas que nós fazemos nos barcos foram sempre adaptadas, que normalmente eram umas críticas ao regime, ou à parte política, hoje escreve-se tudo na internet, com erros ortográficos e tudo, porque é assim mesmo. São grandes pinturas, mas são pinturas de gente genuína, pronto, pintava para colocar aqui, ou para fazer um tributo à Nossa Senhora, alguém que eles tenham muita fé, para dar uma boa colheita, dar uma boa época, dar saúde.
As pinturas têm a ver com a liberdade de expressão, portanto isto foram embarcações que começaram a ser mais utilizadas depois do 25 de Abril, e com o uso da liberdade de expressão eles acharam que deviam fazer assim umas coisas muito, há quem lhes chame machistas. Eles usaram a expressão deles para, no fundo, para fazer coisas sobre as mulheres, usaram a liberdade de expressão, que era uma coisa que eles não tinham até então, e como não sabiam bem utilizá-la, fizeram estes painéis que na sua maioria são de cariz machista.
Parte moderna, parte central e parte antiga.
História, pinturas, diferenças. Nada melhor que um possível roteiro para quem decidir embarcar nesta aventura.
O moliceiro transporta uma média de 20 pessoas, que corresponde a uma carga de 7 toneladas na altura de moliço. O mercantil, a carta de 40 pessoas, corresponde a 12 toneladas de carga na altura que era feito o transporte das mercadorias.
Durante 45 minutos, que é o tempo de duração da viagem, eles vão contando aquilo que é a história da cidade e dos seus monumentos. Falam da Arte Nova, que nós temos 28 edifícios na cidade relativos à Arte Nova. Fala também sobre a escultura de Jovens Moles, perto do cais da Fonte Nova, da Câmara, que era a antiga fábrica de cerâmica Jerónimos Campos. Na parte antiga falam das Salinas, falam da Comporta, no canal de São Roque fala do antigo bairro pescatório, que era lá os armazéns do sal, e a zona onde as pessoas viviam antigamente, principalmente os pescadores.
Normalmente fazemos considerados quatro canais, que é o canal central, depois o canal das Pirâmides e o canal de São Roque, e vamos ao canal do Cojo, onde existe uma antiga fábrica de cerâmica. É aí que se dá a volta e vem-se outra vez para o centro. Portanto, isto tudo é cerca de 45 minutos de passeio. Porque a Ria da Aveira é muito extensa, é um braço de mar com 45 km, são 30 km para o Varo, fica a 30 km daqui ao norte, lá termina. E vai até Mira, ao sul, que são 15 km, portanto, 30 para norte e 15 para sul, dá 45 km, é a extensão da via.
Turistas é certamente o que não falta na cidade de Aveiro. Além dos típicos jovens moles que conquistam qualquer um, explorar a ria não fica atrás.
O grande boom que veio revolucionar o turismo foi a maneira como nós viajamos, não é? Pronto, a aviação e tudo deu-nos um grande boom, que as pessoas podem estar aqui e daqui a 3 horas estar no centro da Europa, não é? Pronto, e os turistas procuram e visitam e tudo. Cada vez vai haver mais turistas, as pessoas têm necessidade de viajar, de viver. Ter vivências.
Os turistas, temos turistas de todo o mundo. Os mais visitantes aqui são os espanhóis, depois serão os franceses. Agora tem muitos americanos, reformados, e de Taiwan e de vários países. E também muitos brasileiros e muitos portugueses. Mas os primeiros visitores aqui são espanhóis.
Os moliceiros são o ponto central aqui do turismo em Aveiro. É o barco que vende Aveiro e nem tanto a cidade que vende o barco.
Apesar dos moliceiros fazerem da cidade a Veneza portuguesa, a sua exploração não pode ficar por aí.
Temos a Catedral e o Convento de Santa Joana. O Convento de Santa Joana fica em frente à Catedral, que é um convento. onde viveu aqui a filha de Afonso V, que era a Princesa Joana. Estamos a falar de 1452, um dos monumentos mais antigos aqui da cidade, porque isto tinha muralhas, a cidade tinha muralhas. Foram desmontadas em 1808 para realizar o Porto de Aveiro.
Visitar ali o antigo bairro dos pescadores, o bairro da Beira-Mar, tem as suas casinhas típicas, tem a zona da restauração também, a melhor zona da cidade para estar, para conviver. Depois temos a nossa catedral, temos o Museu da Princesa Santa Joana, a nossa padroeira aqui de Aveiro, Parque da Cidade, Parque Infante Dom Pedro e pouco mais do que isso.
Uma aventura e experiência que pode desfrutar na cidade de Aveiro.
Uma reportagem de Mariana Rocha. E por último, vamos viajar até à cidade da Guarda, onde vamos conhecer as residências do Instituto Politécnico da Guarda, que existem há pelo menos 30 anos e perduram até os dias de hoje. Sofia Correia foi visitar e conta-nos tudo nesta reportagem.
Guarda, conhecida como a cidade mais alta e pela cidade dos 5 Fs, de forte, farta, fria, fiel e formosa, onde param muitos jovens vindos de vários pontos do país e das ilhas dos Açores e da Madeira para ingressarem no ensino superior. Mas, onde ficam os estes jovens? Muitos destes jovens decidem ficar em quartos alugados ou optam por ficar nas residências de estudantes, que é o nosso tema de hoje, as residências de estudantes do IPG. Assim, vamos ouvir Emília Anselmo, 54 anos, residente na cidade da Guarda, funcionária da Residência Feminina 1 do IPG há precisamente 32 anos, que nos fala sobre as instalações da residência e os vários serviços que a mesma proporciona aos estudantes.
São muito boas. Tem aquecimento bom, limpeza uma vez por semana, uma vez ou duas, vá, depende. Lavandaria, lençóis quentinhos, todas as semanas mudadinhos, a roupinha da cama. Aqui estão muito bem instalados. Eu acho que aqui estão muito bem, não pagam muito. É muito mais caro e não têm as condições que têm aqui dentro.
O IPG tem várias iniciativas para ajudar alunos mais carenciados. E uma dessas medidas é que a partir das 8 horas, horário de saída das funcionárias, até à meia-noite, hora de chegada do segurança, fica responsável pela recepção da residência uma residente. Tânia Machado, de 20 anos, natural de Guimarães, está atualmente no segundo ano do curso de Comunicação e Relações Públicas, reside na residência há um ano e trabalha na recepção da Residência Feminina 1 há cerca de 3 meses. E explica-nos o porquê de se ter candidatado a este lugar.
Apesar de lidar com muitas pessoas, isso para mim é um fator muito importante, porque gosto de falar com as pessoas, gosto de interagir com elas, estou sempre a brincar com elas, sinto-me bem.
Tânia aproveitou também para me falar sobre o respeito que existe entre as residentes, pois estando a trabalhar na recepção, tem mais contacto com todas elas e com acontecimentos que se possam suceder, como a cozinha ficar por limpar.
Como eu estou na recepção, acabo por estar mais atenta a essas, lá está, falhas de respeito, e sim, existe algumas faltas de respeito perante as residentes cada da residência. Muitas das vezes, por exemplo, vou dar o exemplo da cozinha, deixam muitas vezes suja, às vezes não têm respeito pelas colegas que estão, por exemplo, a descansar, estão a fazer barulho, mas acho que lá está, com a comunicação tudo se resolve.
Tânia, dê-me também a sua opinião sobre se trocaria o seu quarto na residência por um fora deste local, ao que esta respondeu positivamente, onde disse não trocar o seu atual quarto por outro fora da residência.
Não trocaria a residência para pagar um quarto. Acho que não gostava, muito sinceramente, porque aqui eu estou no meu quarto e vou fazer as minhas coisas à hora que eu quero e lavo as minhas coisas, faço tudo à minha maneira e se calhar se tivesse num quarto onde tivesse que partilhar o resto da casa com outras pessoas, se calhar não ia conseguir adaptar-me bem.
A recepcionista da Residência Feminina 1 comparou-me também o preço que ela paga pelo quarto dela em relação aos quartos fora da residência, ao que se chega à conclusão de que morar na residência compensa mais.
Tenho cozinha, posso fazer o jantar e o almoço, ou até mesmo as refeições que eu quero, como se eu estivesse numa casa. A diferença é que aqui neste quarto, por exemplo, em relação à água e em relação ao aquecimento, à luz e à limpeza todas as semanas, nós não pagamos a mais ou a menos por esses serviços. Ou seja, nós pagamos sempre um valor certo e acaba por ser mais compensativo porque temos sempre aquele preço e não muda. Porque muitas das vezes, se estivesse numa casa, eu falo com os meus colegas, eles dizem que às vezes não ligam o aquecimento porque os valores são altos e não conseguem pagar as despesas depois. E eu aqui já não, aqui posso ligar o aquecimento, posso desligá-lo, posso estar mais um bocadinho no banho sem problema e acho que lá está, é justo, há por ser justo.
Alexia Galante, de 23 anos, natural de Prados, Lourico da Beira, das residentes mais antigas da Residência Feminina 1, pois está lá há cerca de 5 anos e está no terceiro ano do curso de farmácia. Diz que para ela as residências são um local para se fazer bastantes amizades e conviver com as pessoas.
Então, a residência é um local onde os estudantes podem fazer amizades, a comunicação entre os estudantes é melhor, onde podemos fazer amigos e amigas.
Alexia é da opinião que as residências não deveriam fechar em período de férias, pois há pessoas que trabalham e que têm de ficar em algum sítio durante esse período de tempo.
Eu acho que as residências não deviam fechar em períodos de férias, porque há pessoal que quer ficar na residência e não pode ficar porque a residência fecha, e eu acho que não deveria fechar. Acho que deviam se adotar métodos para que a residência permanecesse aberta no período de férias. Não falo no período de férias de verão, mas principalmente no Natal e na Páscoa.
Para a Alexia, uma das coisas mais importantes que a residência tem é o facto de haver limpeza dos quartos e de se mudar os lençóis e a roupa da cama uma vez por semana. Serviços que numa casa onde se aluga um quarto não existem.
Temos a limpeza da residência e dos quartos uma vez por semana e as toalhas e os lençóis também são mudados e são lavados uma vez por semana. No meu caso é à quarta-feira. A limpeza do quarto é à quinta-feira.
Alexia, fala-nos também sobre um aspecto que é bastante negativo nas residências, que é o facto de as mesmas serem muito longe do IPG, a cerca de 30 minutos a pé, pois os transportes que existem são muito poucos e muitas vezes não coincidem com os horários das aulas.
Podiam ser adotadas medidas, por exemplo, criar transportes também financiados pelo IPG e para ser mais fácil, para facilitar o transporte dos alunos que estão no IPG. Não falo tanto pelos alunos de saúde, mas pelos alunos que estudam no IPG. Acho que era mais fácil criar e adotar medidas.
Alexia acabou também por nos falar sobre o respeito que existe entre as residentes, tal como Tânia nos falou, pelo que Alexia diz que o respeito entre as residentes foi mudando ao longo do tempo que ela lá está.
Eu já cá estou há 5 anos e nos dois primeiros anos que eu estive cá, notei que havia muito mais respeito entre nós colegas e mesmo pelas funcionárias. E também agora as pessoas são um bocado frias, passam. Antes vias uma cara conhecida, dizias bom dia, boa tarde, cumprimentavas, mesmo que não fosses amigo dessa pessoa, acabavas sempre por falar.
Esta residente acabou também por me dizer que a residência se encontra um pouco degradada em algumas partes, como os quartos e as casas de banho dos mesmos, e que estes deveriam sofrer obras de remodelação.
Inicialmente pensava que as residências tinham mais condições a nível de quartos e de casas de banho. Eu acho que a residência, no geral, está um bocado degradada. E isto acho que deveriam fazer obras de remodelação.
Por fim, Alexia acaba por me falar sobre o preço que paga pelo seu quarto e que o mesmo foi aumentando ao longo dos anos em que lá está. E acaba também por concordar com Tânia de que o preço que pagam pelo quarto é justo, pois têm muitos serviços que não há num quarto alugado.
Temos vários serviços, como por exemplo, temos aquecimento gratuito, água gratuita, luz e gás e tudo gratuito, não pagamos contas. Eu quando vim para cá pagava 75€ por um quarto duplo, que é atualmente no que estou agora, e passado esses 2 anos que eu estive cá, o preço subiu para 85€, subiu 10€, não, é, até hoje ainda não percebi porquê, mas pronto, também aumentaram a bolsa de estudo. Se aumenta uma coisa, também aumenta a outra, não é?
Uma reportagem assinada por Sofia Correia. Estas reportagens sonoras foram assinadas pelos alunos e alunas de Comunicação Áudio do Instituto Politécnico da Guarda, que desenvolveram este exercício enquanto elemento de avaliação ao longo do primeiro semestre.